sob a proteção de Deus e havendo número legal, declaro aberta a presente sessão ordinária do dia 5 de outubro de 2022. Peço à primeira secretária que faça a leitura da ata anterior.
Bom dia a todos. Câmara Municipal de Formosa, Sistema de Apoio ao Processo Legislativo, ata eletrônica da 36ª Sessão Ordinária, da 2ª Sessão Legislativa da 19ª Legislatura. Identificação básica, tipo de sessão, sessão ordinária, abertura, 4/10/2022, 9:33. Encerramento, 4/10/2022, 10:50.
Coloca a ata em discussão. Não havendo manifestação, declaro aprovada a ata da sessão anterior. Peço à primeira secretária que faça a leitura da pauta.
Estado de Goiás, Poder Legislativo, Câmara Municipal de Formosa. Pauta da sessão ordinária do dia 5/10/2022. Expediente, matérias a serem lidas. Matérias do Poder Legislativo. Projeto de decreto legislativo. Vereador Luziano Martins. Tem que retirar, presidente. É só leitura, né? Projeto de decreto legislativo 102/22. Concede título de cidadão formosense ao senhor Eduardo Batista Pires. Projeto de decreto legislativo número 103/22, concede comenda de honra ao mérito Itiquira ao senhor Geraldo Ramilto Dutra. Vereador professor Schneider, projeto de decreto legislativo 97/22, concede comenda de honra ao mérito Itiquira ao senhor Daniel Ferreira de São José.
Peço à primeira secretária de continuidade à leitura da pauta.
Projeto de lei ordinária, vereador Dr. João Batista. Projeto de lei ordinária número 83/22, institui a semana municipal Fazer o Bem, Faz Bem, no calendário oficial de eventos do município de Formosa. Projeto de lei ordinária 84/22, institui a semana municipal Todos em Defesa da Vida, no calendário oficial de eventos do município de Formosa. Vereador Joelson Trovão, projeto de lei ordinária número 88/22, institui no calendário de eventos do município o Dia Municipal das Costureiras e dos Costureiros e dos Alfaiates. Vereador Luziano Martins, projeto de lei ordinária número 87/22, dispõe sobre a criação do projeto Música ao Vivo na Praça do Município de Formosa. Projeto de resolução. Vereador João Batista, projeto de resolução número 7/22, cria no âmbito da Câmara Municipal de Formosa o diploma de mérito aos profissionais de saúde de Formosa.
Todos os projetos serão encaminhados às comissões. Peço à primeira secretária que faça dê continuidade à leitura da pauta.
Indicações. Solicita ao senhor Gustavo Marques de Oliveira, prefeito municipal. Vereador Munio Baique, 227322, realizar manutenção e troca de lâmpadas na Rua 10, bairro Formosinha. 227522, realizar sinalização e distribuição de placas de trânsito na Avenida João Isper Gebrim, bairro Formosinha. Senhor presidente, pela ordem.
Pois não.
Antes de fazer a leitura da indicação de minha autoria, número 22/19/22, eu quero cumprimentar os fiscais de tributos que estão aqui presentes nessa manhã, Elísio, Eberton, Maria Helena e Emival. Obrigada por estarem aqui, essa casa está com vocês. 22/19/22, solicita ao senhor Gustavo Marques viabilizar estudo para providenciar o reajuste salarial dos servidores da categoria de fiscais de obras e postura do município. É uma solicitação, senhor presidente, da categoria dos fiscais, que muitas categorias foram reajustadas os salários, e eles que exercem uma função tão importante no nosso município, que são responsáveis aí por toda a arrecadação, estão passando batidos. E mais do que de direito deles valorizar tal categoria e tais servidores. Fica aqui a minha indicação ao senhor prefeito Gustavo Marques, fiz isso pessoalmente e agora faço publicamente aqui para todos que estão nos assistindo e também para os que estão presentes aqui. Nesse momento está acontecendo uma reunião no gabinete do prefeito Gustavo Marques, com alguns representantes dessa categoria, e os outros demais estão aqui presentes para acompanhar a presente sessão. Que agradeço de coração e pode contar com a vereadora Kátia Rodrigues neste pleito de vocês. Número 2220 de 2022. Providenciar a substituição de todos os brinquedos danificados no Parque Infantil localizado na Praça, bairro Parque União. 22-21-22. Providenciar reforma e a cobertura da quadra esportiva do bairro Parque União. Vereador Subtenente Clésio, 811-22. Trocar lâmpadas na Rua 17, bairro Rosa Maria. Vereador Mundim, 255-22. Fazer pavimentação asfáltica na Rua 12, a partir do número 14, bairro Parque Lago. 256-22. Fazer pavimentação asfáltica na Rua 9, entre a Avenida Central e a Rua 41, bairro Parque Lago. Vereador Eliton de Paiva, 108-22. Criar o programa Campo Sustentável, oferecendo diversos cursos de capacitação que orientam de maneira sustentável ao desenvolvimento das atividades da zona rural. 109-22. Fazer manutenção da iluminação pública em toda a extensão da Avenida Ferroviário D, setor Nordeste. 121-22. Fazer estudo para passar o tratamento de água do distrito de Santa Rosa para Saneago, órgão responsável pelo saneamento básico de Goiás. Vereador Felipe Vilarins, 11-60-22. Realizar manutenção da iluminação pública da Avenida A, setor Bosque 1. 11-61-22. Realizar poda das árvores na Rua Travessa 7, bairro São Vicente. Vereador Hermes Costa, 22-30-22. Colocar placa de sinalização de pare entre a Rua 1 com cruzamento para a Avenida Central, setor Parque Lago. 22-31-22. Sugerir limpeza das calçadas na Avenida Circular do setor Bosque. 22-32-22. Colocar placa de sinalização de pare na Rua 66, número 1, em frente ao supermercado São José, no Parque Lago. Vereador Indo de Assis, 22-45-22. Fazer limpeza do posto de saúde, PSF 10, setor Nordeste. 22-46-22. Fazer limpeza do posto de saúde do bairro Jardim das Américas. 22-47-22. Fazer limpeza do bueiro na Rua Visconde de Porto Seguro, próximo ao supermercado Rio Vermelho. Vereador João Batista, 560-22. Instalar brinquedos adaptados a crianças com deficiência em parques e áreas de lazer infantil. 561-22. Realizar campanhas assertivas sobre orientação aos idosos contra fraudes e golpes praticados no comércio eletrônico e na internet. 562-22. Realizar Semana Municipal de Prevenção e Combate às Queimadas. Vereador Joelson Trovão, 10-21-22. Fazer a operação tapa-buracos na Rua 7, bairro Primavera. 10-22-22. Instalar câmaras de monitoramento na Escola Municipal Professor Alta Vidal, localizada no setor Nordeste. 10-23-22. Fazer troca de lâmpadas na Rua Bela Vista, quadra 7, lote 11B, bairro Jardim Planalto. Vereador Ciedo Sacolão, 22-14-22. Substituir ou fazer manutenção de brinquedos do Parque Infantil, localizado na quadra de esporte do bairro Parque Vila Verde. 22-15-22. Implantar um parque playground na pracinha localizada na Avenida Pedro Ludovico de Almeida, número 86, bairro Jardim, Califórnia. Vereador Luziano Martins, 16-38-22, fazer dessalinização da água dos poços do Distrito JK. Vereador Professor Schneider, 14-49-22, fazer limpeza da Rua 4 no bairro São Vicente. Vereadora Simone Ribeiro, 409-22, providenciar a praça com parque infantil próximo à Rua Siriema, no bairro Parque Lago. 410-22, providenciar a criação de um centro de capacitação da mulher no campo do município de Formosa. 411-22, providenciar a praça com parque infantil próximo à Via 12, no setor sul. Vereador Valdo São José, 709-22, fazer o desassoreamento da Lagoa Feia. 710-22, construir creche no bairro Jardim Oliveira. 711-22, construir creche no bairro Setor Primavera. Senhor presidente, pela ordem.
Pois não, primeira secretária.
Gostaria que o senhor colocasse para votação do plenário 10 minutos para um dos representantes dos fiscais fazer uso da tribuna livre, aproveitando aí a pauta que eles estão pleiteando hoje junto ao Executivo, e também junto a esta casa. Se for possível, peço aos nobres colegas a aprovação dessa fala em plenário dos representantes aí, dos fiscais.
Todas as indicações serão encaminhadas ao Poder Executivo para as devidas providências. Eu consulto o plenário, se não tem problema a gente conceder 10 minutos. Ok, então. Quem que é que vai falar em nome dos fiscais? Elísio? Pode vir aqui. Vai passar o microfone para você aqui, Elísio.
Bom dia a todos os vereadores, tá? Bom dia a todos os presentes. Bom dia novamente a todos, muito obrigado pela oportunidade de estar nessa casa. A gente veio aqui reivindicar essa questão da nossa tabela, que como já foi aprovado alguns outros, né, cargos aí que está na Câmara, então o nosso salário hoje está um pouco defasado. E por nós sermos, né, uma função essencial na administração, onde, através dos nossos serviços, nós trazemos recursos, né, para a administração. Então, a gente gostaria de verificar com vocês e junto ao prefeito se seria possível fazermos esse reajuste, né, uma compensação por isso, pela defasagem que nós estamos tendo. Há vários tempos aí atrás, nós não estamos sendo reajustados. Então, nós estamos tendo essa perca salarial. Então, nós gostaríamos, se fosse possível, né, pela casa, ser apreciada essa nossa reivindicação. A gente agradece a todos.
Só uma pergunta. Tem quanto tempo que vocês não têm um reajuste?
Da tabela, já tem... A última foi 2019, eu acho, 2018, nós tivemos esse reajuste. Se não me engano, tem que dar uma olhadinha lá direito. Os reajustes que eram feitos pelo IGPM, que é aquela questão que daram para todos, já tem algum tempo que nós não temos também. Uns cinco anos, por volta de 5 anos.
Ok, Elísio. Vamos...
Pela ordem, senhor presidente.
Pois não, vereador, subtenente Clésio.
Posso chamar você de Fanta, porque você é um grande amigo e é um apelido carinhoso. Deixa eu te falar, Fanta. Pode contar aqui com o voto do subtenente Clésio. Já pode contar com o voto.
Obrigado.
Por favor,
obrigado.
De vocês.
Obrigado.
Presidente.
E parabéns aí à Cátia pela indicação.
Presidente. Pode falar? Como líder, no dia que esses projetos vieram das outras classes, eu tentei falar com o prefeito, não consegui. E aí falei só com o Ítalo, que é o que manda os projetos por ele, né? Aí, inclusive, tem um projeto também, que a indicação vai entrar na outra semana, que é dos fiscais. Fiscais de rua, que ganham, além de ganhar pouco, só para mudar de classe, que vai até classe 5. A gente queria colocar até classe 7, igual fez com os mecânicos, são merecidos, né? Salário de R$1.200 a vida toda, né? Já está com 10 anos e está muito ruim. E aí eu falei com ele, falei, e esses outros pessoal aqui que tem quase a mesma função, não vai ter reajuste? Que no caso, meu filho lá falou comigo, né? Você sabe quem é meu filho, né? Aí eu falei, não, eu falei com isso, só que não conseguimos falar com o prefeito. Mas ele, pelo que eu conversei com o secretário lá, ele falou assim, isso vai dar gradualmente, porque tem que ver um teto também, né, de pagamento, se pode, porque toda vez que aumenta uma classe que às vezes ganha mais um pouco, tem mais um nível de ganhar. Mas não ficou descartável a classe dele fazer um reajuste seus também. Ele não falou, não vou dar nem nada, mas porque ele não tivemos essa conversa ainda. Do dia dessa eleição aí, achar o prefeito e uma nota de 100 no chão é a mesma coisa, né? Muito difícil. Então agora ele está vindo, ele veio para a prefeitura ontem à tarde, hoje ele parece que ia lá, e dar um esclarecimento, no caso, como líder e representando todos. Mas, desde já, pode ter certeza que a Câmara aqui e nós sempre fomos defensores de todos os funcionários, do menos ao maior, porque todos são importantes para nós, entendeu? Vocês são muito importantes, né? Mantém aí o trabalho, a gente sabe o trabalho árduo que é seus aí, todo dia cedo e todos os dias, né, atrás do aumento de receita, para que o nosso município consiga pagar os seus seus deveres, né? Seus compromissos. Então é isso, desde já, né, eu acho que, falando até em nome de todos aqui, nós estamos de acordo, todos os aumentos que vierem, que ele, só ele pode fazer, né? Mas nós vamos pressionar ele para que seja feito para todos. Né? Quando começou aquele aumento do pessoal do administrativo, é que foi só eles, né? Você está lembrado, só o administrativo que teve, mudou de classe, né? Elas ganhavam 1.200, passou para 2.000, que também era muito pouco. E ele vem fazendo, você está vendo que ele vem fazendo de um, de outro. Então, esse era uma conversa que ele tinha sempre falando com a gente, de vou fazendo conforme vai tendo recurso, eu vou fazendo. Eu quero melhorar de todo mundo e igualar todo mundo. Então, desde já, eu tenho certeza que o prefeito, se agora ele não fez, algum motivo tem que ter. Mas nós somos da base aqui, estamos aqui, vamos pressionar ele para que ele também mande, não só todos que estão faltando, né? Porque tem várias classes aí que já tem muito tempo, né, que ganham, que a inflação, essa crise que nós passamos aí, não está fácil viver com salário, né? Então, desde já, pode contar com nós, né, se o projeto cavier, mais a pressão que nós vamos fazer, né, foi o parabenizar a Cátia que já fez essa pressão aqui via vereadores, né, com a sua indicação, aprovada por todos, nós vamos pressionar ele, que ele mais rápido possível, possa mandar essa diferença suas também, suas e com os outros também. Tá? Muito obrigado.
Com a palavra, a vereadora Simone Ribeiro.
Bom dia a todos. Bom dia, vou te chamar de Fanta também, que eu não lembrava nem qual era o seu nome. Fanta, eu queria assim, que você falasse, é muito novo, né? Assim, para mim, em especial, sobre o seu trabalho. Eu sei que você trabalha naquela salinha lá da prefeitura, vejo a sua correria, você e a equipe, a gente se conhece há muitos anos. Primeiro, parabenizar a propositura da vereadora e a fala de todos os colegas também, para, né, ombrar aí com essa luta de vocês. Fico muito feliz de fazer parte desse momento. Mas eu queria que você falasse, quando você falou assim, nós somos o setor que alinha a trazer os recursos, né? Eu queria que você falasse um pouquinho do seu trabalho, para a gente trazer mais compreensão, inclusive para quem está nos ouvindo, né, pessoal, a população formosense, e também, além dessa defasagem, que agora, se Deus quiser, vai ser alinhado, os desafios aí da sua função, a gente precisa ter essa clareza também sobre o seu papel, tá bom?
Bom, nós somos fiscal de tributos, né? Então todos os impostos e taxas aqui do município, que para ser cobrados, são nós que cobramos. Hoje, o quadro efetivo da fiscalização, nós somos somente 6 fiscais. Tá? Então, para o município de Formosa, é muito serviço para pouco fiscal. Então, o que a nossa classe faz? É cobrar e fiscalizar IPTU, ISS, alvará de funcionamento e demais taxas. O contribuinte aqui do município que tem o ISS, que é o Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza, a nossa alíquota aqui hoje é 3%, os que recolhem para o município, né? Não tem somente isso, tem, de acordo à legislação, tem os optantes pelo Simples Nacional, que é a maioria hoje em dia, porque é um quadro diferenciado de cobrança de alíquota, eles são beneficiados pelo Simples Nacional. Essa tarefa também é feita por nós. Isso a gente faz mediante acesso à Receita Federal, nós temos um acesso via certificado digital, e fiscalizamos. Ele emitiu nota fiscal de prestação de serviço, declarar para o Simples Nacional, recolhe imposto pela Receita Federal mediante o DAS, né? O governo federal repassa para a gente. Então, o nosso serviço é, basicamente, conferir, né, essas informações. O que acontece? Muitos retiram, vamos dizer, uma nota, 10 mil, declara 1.000. É onde nós vamos atrás para verificar esse recolhimento de imposto, mediante intimação, notificação, né, autuação. Nosso serviço vai até autuação. Autua-se aquele que não cumpriu a legislação, repassamos para outro departamento onde é feita a execução. Então, alvará de funcionamento, a mesma coisa. Nós temos o auxílio também da fiscalização de obras, onde a fiscalização de obras libera o funcionamento da empresa. O próximo, né, alvará, que é a licença que eles vão ter para o próximo exercício, é lançado no sistema, não pagou, nós notificamos, intimamos, autuamos. Então, basicamente, esse é o nosso serviço na prefeitura. Questão também, IPTU. Muitas vezes, IPTU, a gente vai lá verificar a questão também se está sendo aplicado a tabela, né? Existe uma tabela para cada setor, né? Cada bairro. Então, verificar se aquela tabela está sendo aplicada. O contribuinte faz uma reclamação, ah, meu IPTU está caro. Vamos verificar se ele está enquadrado na tabela correta, se realmente aquela construção está do tamanho informado, né? Na prefeitura. É, taxas, outras taxas, vamos dizer, taxa de ocupação de área pública, né? Vai para a gente, a pessoa quer utilizar um local público, vai para a gente, nós verificamos, fazemos esse lançamento da taxa, é cobrado também isso, a gente faz essa verificação, quem já tem essa permissão mensalmente, né? A gente está sendo aplicado isso, ó, vou utilizar uma praça aqui, a pessoa tem essa permissão, ele paga a taxa de ocupação de área pública, mensal, não pagou, nós vamos lá notificá-lo para ele recolher. Tá?
Legal. Entendi, obrigada pelas considerações. E assim, você falou na defasagem de profissional, né? Nós temos aí mais de 130 mil habitantes e vocês são 6 pessoas, 6 colaboradores. Qual que seria o ideal para o seu serviço fluir melhor ainda?
Eu não li... São... Acho que na legislação lá nossa está falando que são 12 fiscais. O quadro nosso completo são 12. Hoje são 6.
Com a palavra... Vereador Professor Valdes.
Bom dia, todas. Aposentado.
Só para a gente ser breve, porque nós estamos dando um prazo de 10 minutos aqui, sim. Nós estamos cumprindo a pauta aqui, nós só abrimos exceção aqui, porque a vereadora Kátia nos pediu.
Sim, não vamos me alongar, não. Bom dia, Elísio. Nós somos colegas, né, de ensino médio, escola. Elísio, quero te fazer uma pergunta. Qual é hoje o vencimento inicial da fiscalização, só para a gente ter uma ideia.
Hoje a nossa tabela inicial é 4 mil.
4 mil. E no final de carreira? Alguém lembra?
Se não me engano, é 8.
8?
É.
Uhum. E já tem quanto tempo que vocês estão...
Já tem volta de uns 5 anos que nós não temos um reajuste.
5 anos. Vocês poderiam encaminhar para a gente... a tabela de vocês para a Câmara, para a Presidência ou para os gabinetes, sim, até para quando chegar, né, a gente estudar, dar uma olhada.
Correto.
Certo?
Sim.
Certinho, meu amigo. Muito obrigado.
Então, Elis, nós vamos aqui, se chegar aqui esse projeto de lei aqui, você pode ter certeza que vai ser por unanimidade a aprovação desse projeto.
Obrigado.
A Kátia já está fazendo um trabalho importante fazer, que é ir ao Executivo, e acertar os detalhes de encaminhar esse projeto para cá. Conta com a gente aqui, viu, meu amigo?
Valeu, obrigado
a
todos.
Um abraço, Elísio.
Então, bom dia. Valeu.
Obrigado, presidente. Obrigada, Elísio, pelos seus esclarecimentos. E nós estamos juntos aí nessa batalha pela valorização dos servidores. Obrigada.
Passamos para a ordem do dia. Tem uma votação aqui, segunda fase de discussão e votação do projeto de lei do vereador Mundim. Tendo a sua ausência aqui, nós vamos retirar de pauta. E encerramos a ordem do dia e passamos agora para o tema livre. Primeiro inscrito a falar é a vereadora Kátia Rodrigues.
Bom dia a todos, mais uma vez.
Desculpa, só um pouquinho. Eu cometi uma falha aqui, eu quero te pedir desculpa, porque o senhor pediu para falar enquanto o Elísio estava aqui.
Não, presidente.
E aí eu... Passei despercebido, só me perdoa.
Não,
viu?
Que isso. A mesma pergunta que eu ia fazer para ele, o Valdes, todos fizeram, já está bem esclarecido. Obrigado, tem nada não.
O senhor me perdoa, viu?
Está perdoado, obrigado. Meu irmão, que tá. Isso.
Vereadora Kátia Rodrigues, com a palavra.
Bom dia novamente. Dizer da minha alegria, satisfação de estar aqui hoje falando a todo o povo de Formosa e hoje pleiteando aí a causa dos nossos fiscais de tributos. Quero dizer que toda luta ela não é vã. Conquista ela vem com batalha mesmo. A gente já passou aqui nesses 1 ano e 9 meses que nós estamos aqui nessa casa, nós acompanhamos várias lutas aqui de categorias pela valorização, reajuste salarial, né? E nós, essa Câmara aqui tem sido muito solícita e compreensiva e aguerrida também com relação à valorização de servidores. Eu tenho certeza que, ainda que eu tenha aí encabeçado essa movimentação, todos aqui, tenho certeza absoluta, também estará junto de mãos dadas, porque nós aqui temos a intenção que é uma só, que é valorizar aí todos os servidores do município, sobretudo vocês, que fazem um papel tão importante, porque se vocês não fizerem esse papel de forma correta, o município para de trabalhar, porque sem arrecadação a prefeitura não faz nada. Então, vocês são fundamentais nesse processo todo aí de gestão do município. Muito obrigada pela presença de vocês aqui hoje, conte com a gente. Senhor presidente, continuando aqui a minha fala, eu quero falar aos nobres colegas dessa casa hoje, nessa manhã, diretamente aqui aos presentes. Nós estamos vivendo num processo muito importante no país e todas as categorias, todas as casas do país têm se posicionado. E é necessário que esta casa de lei também se posicione. Nós somos formadores de opinião, nós representamos categorias, nós representamos pessoas, nós representamos a população. E nós não podemos nos omitir no processo político eleitoral que o país está vivendo. Em meio à polarização que está acontecendo dos dois finalistas aí para o segundo turno, é necessário que não haja omissão de nenhum dos representantes aqui dessa casa. Eu acho inaceitável, senhor presidente, um vereador ou uma vereadora fazer uso dessa cadeira e desse microfone para pleitear tantas coisas importantes, e quando a gente chega no processo mais importante que o país está vivendo, não usar a sua fala e a sua voz para dizer o que você está aqui representando e o que você quer para o futuro do país. Por isso, eu hoje me posiciono aqui publicamente e convoco a todos os parlamentares aqui presentes a fazerem o mesmo. Porque as pessoas precisam se decidir. E nós somos formadores de opinião na cidade, no estado e no país. Então nós não podemos nos calar. A sua fala e a sua voz, vereador, vereadora, diz muito do que você quer para o futuro dessa nação. E nós só temos duas opções. E o processo é democrático. Agora, omissão não pode haver. É preciso se posicionar. As pessoas esperam que nós nos posicionemos. As pessoas esperam ouvir de nós o que que nós pensamos a respeito dos dois candidatos que estão concorrendo à presidência da República. E essa casa não pode se omitir nisso. Nenhum de nós. Por isso, hoje é o momento, porque nós estamos há 25 dias da eleição. E nós precisamos, sim, defender o que é melhor para o país, de acordo com as nossas convicções políticas, ideológicas, religiosas. Então, hoje, eu quero dizer a cada um de vocês, façam uso da Tribuna Livre, façam uso da sua explicação pessoal, do seu tempo, para dizer à sociedade de que lado você está. Se posicione, porque já basta os 30 milhões de indecisos no país. Você não pode ser mais um deles, porque você é líder, lidera, você é representante. Nós não temos o direito de ficar em cima do muro. Nós não temos o direito de nos omitir, não. Nós temos que falar abertamente a nossa posição, para que todos saibam de que lado nós estamos. Professora Nilza, delegada Fernanda, professor Schneider, professor Valdo São José, Luciano Martins, Ciedo Sacolão, Subtenente Clésio, Presidente Marquim, Felipe Vilarins, Índio de Assis, Hermes Costa, Miro Bike, Conde Paiva, João Batista. A população quer saber o que que vocês pensam a respeito do processo eleitoral que nós estamos vivendo. Na semana que vem nós não teremos sessão. Só na outra semana, e já estaremos muito perto. Então, o momento é chegado. E eu, fazendo uso da minha fala aqui, senhor presidente, quero dizer, da minha parte, que, entre os dois candidatos, o candidato Lula, para mim, não é opção eleitoral nesse momento. Nesse caso, eu fico com a única opção que nos resta para que o país continue avançando, que é o Bolsonaro 22. E eu elenquei aqui alguns motivos pelos quais eu tomei esse posicionamento diante desse governo que aconteceu aí, no meio de tantos transtornos e pandemias, inflações e tantas coisas que aconteceram. Mas nós só temos duas opções. Considerando que o Lula não é opção eleitoral para mim, eu vou elencar alguns motivos pelos quais, a partir de hoje, estou em campanha permanente para a eleição do presidente Bolsonaro. 4 anos sem um caso de corrupção envolvendo o governo federal. As estatais que davam prejuízos agora dão 187 bilhões de lucro para o país. A transposição do Rio São Francisco no Nordeste, as obras se arrastavam por mais de 13 anos, foi concluída nesse governo. O PIB hoje cresce mais do que na Europa. As contas públicas que eram deficitárias, hoje são superavitárias e somam a conta de 109 bilhões de reais para o país. O decreto aumentou o auxílio emergencial, tão aclamado pela população mais carente, em R$ 600. Recorde de 100 mil pontos pela primeira vez na história na Bolsa de Valores. Zerou os impostos de importação e diminuiu a conta de luz em 20%. Criou o programa de crédito que estimula os pequenos negócios, que é o que ainda sustenta a economia do país e é por isso que nós não quebramos. O Auxílio Brasil hoje é 3 vezes maior do que o Bolsa Família pago pelo governo anterior. Desmobilizou o crime organizado e transferiu os chefões para os presídios estaduais. Todo dia era rebelião e é importante que vocês se lembrem muito bem disso. Sem falar que os assaltos a banco e sequestro caiu em 30% no país. Fez a reforma da Previdência. Nós estávamos fadados. Os nossos idosos estavam condenados a não ter aposentadoria dentro de um futuro muito próximo. Nenhum presidente teve coragem de enfrentar isso. Bolsonaro enfrentou. E hoje nós ainda temos uma esperança de envelhecer com alguma aposentadoria. Aumentou a validade da CNH de 5 para 10 anos. Parece pouco, né? Mas não é, não. Era a cada 5 anos nós tínhamos que pagar e tirar tudo de novo. Concedeu desconto de 92% na dívida estudantil do FIES. O FIES foi um programa muito importante. Todos sabem disso.
Para concluir, mais um minuto.
Tá, meu Deus, não vai dar tempo, mas eu vou falar rapidamente.
2 minutos, senhora terminar.
O desconto de 92% do FIES, gente, na dívida do FIES, tirou muitos estudantes que tinham um sonho primeiro sonharam em estudar, conseguir o FIES. Depois se viram endividado e não sabia se trabalhava para pagar FIES ou para se sustentar. Então, o governo federal zerou isso aí para 92%, deu 92%, que é quase 100% de desconto aí. Zerou os impostos federais do diesel e gás de cozinha, foi bem recente. A Bolsa Atleta, que era R$ 1.000, passou para R$ 8.000. Já foram devolvidos mais de 6 bilhões aos cofres públicos de corrupção do governo anterior. e foram devolvidos, entregues, mais de 400 mil títulos de propriedade. Aqui, eu, em rápido script, elenco aqui algumas das motivações pelos quais eu preciso e nós precisamos continuar acreditando que o país tem que avançar. E para avançar é com Bolsonaro. Retrocesso não. A nossa bandeira não pode ser vermelha, a nossa bandeira é verde e amarela. E a nossa estrela, a única que nós podemos seguir, é a estrela de Davi. Brasil acima de tudo e Deus acima de todos.
Queremos agradecer a todos os presentes, também agradecer à Guarda Municipal, que está aqui nos apoiando sempre. Passo a palavra agora para o vereador Hermes Costa.
Bom dia, senhor presidente. Bom dia, nobres colegas. Bom dia para o presente. Bom dia a quem nos assiste. Só de alguns assuntos, mas primeiro eu quero aqui... Eu, na verdade, eu não precisava nem falar, mas eu vou falar. Qual o presidente que eu apoio, né? Mais uma vez, né? Porque muitas vezes as pessoas pegam por falas de que a corrupção existe, que todo mundo rouba, de que tem isso é coisa primária na mente de algumas pessoas. Mas, na verdade, a gente tem que perceber que o primário é a ideologia. É a ideologia que um candidato defende e a ideologia que o outro candidato defende. Eu sou contra o aborto. Eu sou contra a ideologia de gênero, a sexualização das crianças. Eu sou contra a criminalidade, a descriminalização das drogas. Eu sou a favor da família. A família é a base da sociedade. A sociedade chegou de geração a geração, por milhares de anos, porque a família fez isso. É a família que sustenta uma base. A família que traz uma geração após outra geração. Então, eu sou contra os princípios que a esquerda prega e que a esquerda defende. E que o Lula defende. Então, eu sou apoiador do Bolsonaro, como todos aqui sabem. E quero dizer a todos que defende a família, que defende os princípios cristãos, que defende a palavra como regra de fé, vota em Bolsonaro. Essa é a verdade, essa é a minha conclusão da minha fala a respeito do apoio ao presidente Bolsonaro. Queremos sim a reeleição do presidente e vamos trabalhar incansavelmente. A verdade é que nós já estamos trabalhando. Do dia 2 de setembro ao dia 1º de outubro, nós fizemos um jejum e oração de 5:30 da manhã, espalhado pelo Brasil inteiro e pelo mundo, em favor da família, em favor de um projeto cristão no nosso país. Então, eu voto em Bolsonaro e peço voto para Bolsonaro na reeleição agora, no dia 30 de outubro. Então, peço a todos aí que nos ouvem, as pessoas que são família, que não quer que assassinatos de crianças continuem sendo colocados no nosso país como lei que querem trazer ao nosso país para assassinar. Tem um vídeo aí até, e eu não sei se é verdade, de uma pessoa que disse que o pai não aceitava a gravidez, não aceitava a criança, e que a mulher abortasse o filho. E ela disse, não vou abortar o filho. E ela teve o filho. Quando ele foi visitar esse filho, no dia que ele nasceu, ela pegou o filho, pediu para que todos saíssem da sala, do hospital, entregou o filho para ele e disse, agora você mata. Você não queria que eu matasse ele no meu ventre? Então agora você mata. Então essa é a realidade que a esquerda prega e que a esquerda defende. E isso, eu não preciso aqui trazer, mas é o vereador Hermes que está dizendo, não, tem vídeos gravados do ex-presidente Lula dizendo que isso é uma questão de saúde pública. Não, querem legalizar o aborto em forma de lei E espiritualmente falando, isso traz um prejuízo muito grande para uma nação que concorda em legalizar um crime. Isso é um crime contra a vida de crianças que ainda estão no ventre. Então, eu defendo a família e defendo a reeleição do presidente Bolsonaro. Mudando aqui um pouquinho de assunto, senhor presidente e novos colegas, eu quero trazer aqui um recado, líder do... Pede, você consegue me ajudar nisso aí. Nos ajudar, ajudar a população. Queria saber do prefeito Gustavo Marques, se ele, depois que passou a eleição, depois de perseguir o vice-prefeito Samir Sahori, fechando o seu gabinete, exonerando o seu chefe de gabinete e o seu assessor, eu quero saber se o prefeito Gustavo Marques continuará com essa tirania aqui no município de Formosa. Então, eu gostaria que o senhor levasse, se o vídeo não chegar até ele, eu gostaria que o senhor levasse isso para ele, se ele vai continuar, né, tirando o direito do vice Samir trabalhar para o povo de Formosa, assim como ele foi eleito. Então, eu gostaria que o senhor levasse esse recado para ele, para saber se ele continuará persistindo nessa maldade de estar com o gabinete do vice-prefeito Samir fechado e com a exoneração dos seus dois funcionários, que é de direito dele, né, ter a sua assessoria e o seu chefe de gabinete. Então, gostaria que o senhor levasse isso para ele. De repente, chega lá até antes do senhor, né? Já chegou, né? Deve ter chegado. É porque já está ali, né? Então, assim, gente, quero aqui dizer um pouco da questão da campanha. Nós trabalhamos com a campanha limpa, sem atacar ninguém, sem proferir palavras de mentiras, sem usar palavras contra os concorrentes, deputado federal e estadual. Fizemos a campanha de porta em porta, pedindo voto, prezando pela consciência que nós temos na nossa vida, porque não é o caminho de fazer uma campanha denegrindo a imagem de outros, assim como nós fomos atacados. Apoiamos a delegada Fernanda, e aqui eu quero parabenizar a delegada Fernanda pela expressiva votação que teve, né? Aí o doutor João, como candidato a deputado federal também, a vereadora Kátia, vereador Índio de Assis, todos vocês estão de parabéns pela luta, por enfrentamento aí nas ruas, buscando voto. E me entristece muito saber que em Formosa tem um grupo de pessoas que parece que são pagos para falar mal dos outros, são pagos para estar denegrindo a imagem dos outros. E aquele dia aqui, antes, na sessão passada, eu citei aqui a comparação que eu fiz em relação às atitudes da gente, como um cartão de crédito, né, um cartão que a gente usamos, de débito e crédito. Essa forma que as pessoas usam para poder fazer campanha, para tentar convencer as pessoas que o outro é que é o ruim, que o outro não é uma boa opção, que o outro é traíra, que o outro é um canalha, mas na verdade está falando de si próprio, né? Essa questão tem que acabar na política. Precisa ser eliminado esse tipo de atitude nas campanhas, falar mal dos outros, denegrir a imagem dos outros. É preciso que isso acabe, né? Nós sabemos que acima de todos nós existe o poder de Deus que não falha, o poder de Deus, que a justiça divina que não falha. Nós podemos até mentir, podemos até enganar, denegrir, mas um dia a fatura vai chegar. E essa fatura, ela é intransferível. Você vai ter que pagar. Você não vai passar para ninguém. Então, o que me entristece muito, por ver aí na campanha muitas pessoas em grupos de WhatsApp mentindo a respeito de outras pessoas, tentando denegrir a imagem para que o seu candidato ou a sua candidata fosse eleito ou eleita, né? E, infelizmente, isso acontece muito. Mas aqui eu também quero agradecer a Deus pela vida, pelo ar que respiro, pela minha família, agradecer a Deus pela saúde que tenho, e peço a Deus que ilumine as nossas vidas, ilumine o nosso coração, ilumine a nossa mente, e que daqui para dia 2, aliás, dia 30 de outubro agora, nós tenhamos uma campanha limpa, uma campanha tranquila, sem ataques, é o que eu estava conversando aqui agora há pouco com o vereador Miro, sem essa baixaria em que em muitos corações reina, né, de denegrir a imagem de outras pessoas, do grupo de oposição, mas que tenhamos a possibilidade de vencermos no segundo turno com tranquilidade, sem atacar ninguém, mas falando a verdade. Infelizmente, desagrada muito a alguns do lado contrário, que quando falamos a verdade, isso se sente incomodado. Mas a verdade já tem que ser dita. Então, muito obrigado, senhor presidente, muito obrigado a todos, e que Deus continue abençoando a todos. Brasil acima de tudo, e Deus acima de todos.
Com a palavra, o vereador subtenente Clésio.
Bom dia a todos, novamente. Bom dia, senhor presidente. Bom dia, Fábio JR. Bom dia, Guarda Municipal, que está aqui o Trajano, o outro parceiro. Com certeza, esse dia 30 de outubro é um dia muito importante para nós exercermos a democracia do voto, onde todos os brasileiros e brasileiras são iguais, não tem rico, não tem pobre, não tem pardo, não tem negro, não tem branco, todos nós somos iguais. Então, com certeza, a vereadora Cátia Rodrigues, o vereador subtenente Clésio, não fica em cima do muro. O subtenente Clésio apoia o presidente Jair Messias Bolsonaro. Votei na primeira eleição dele e votei agora no primeiro turno e vou votar no segundo turno. Eu não quero para o nosso Brasil, nosso brasileiro, principalmente para as mães, um candidato que apoia o aborto. Eu não quero para o brasileiro um candidato que apoia a liberação de drogas para o nosso filho. Só quem sabe disso é quem tem um filho que usa droga em casa. Domingo, sábado à noite, faleceu o meu sobrinho, lá em Palmital de Minas, com overdose.
E ontem, pela ordem, vereador, ontem eu fui acompanhar uma mãe para resgatar um filho numa boca de fumo, e isso é uma rotina, né, dela há algum tempo. E eu fiquei imaginando, assim, dentro desse discurso que está rolando aí no país, né, a legalização do uso de droga, você já imaginou nas escolas, uma droguinha aí, tal, tantão, quando estivesse oferecendo uma balinha? Inadmissível isso.
Meu irmão é cadeirante, a esposa dele faleceu uns 4 anos, moram os dois na casa. Então, hoje, você vê a situação do meu irmão, o filho dele drogado, né? Usando droga, e foi aí, infartou por overdose. Então, eu fico muito triste, né, de ver um candidato à presidência da República dizer no plano de governo dele uma coisa dessa. Realmente, eu fico muito triste. Então, é hora de nós, eu que sou representante de classe, né, da Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia, Corpo de Bombeiro, Guarda Municipal, toda a Força de Segurança, como também a delegada Fernanda é representante aqui, representante também do pessoal da Zona Rural, onde eu trabalhei por muitos, muitos anos, e via os fazendeiros lá na situação complicada. O pessoal invadia as terras, fazia aquelas barracas de lona, e ali o governo do PT deixava eles 4, 5 anos ali debaixo de uma lona, no sofrimento. Eu acompanhei essa situação. Quer dizer, a pessoa invade a terra produtiva, né? Igual domingo passado, já achou que já ganhou, invadiu lá uma fazenda em São da Aliança e outra próximo Goiânia. Eu não lembro mais a região. Mas aqui em São da Aliança, do domingo, já invadiu uma fazenda. Nós não queremos para o nosso país, para o nosso povo, principalmente nosso povo aqui de Formosa, é uma baderna dessa aí. Nós temos que queremos um presidente honrado, que a favor da família, né, contra o aborto, contra a liberação de drogas, né, que tem feito com toda a dificuldade dessa pandemia, é um trabalho muito bom para o nosso país. Infelizmente, você vê a situação dele, o STF não deixa o presidente trabalhar. A situação do presidente, eu digo que ele é um camarada muito forte, é muita pedrada, 24 horas jogando pedra no presidente da República. Não deixou ele em paz esses 4 anos. Então, eu quero pedir ao povo de Formosa e quem está nos assistindo, vamos votar no presidente Jair Messias Bolsonaro. O homem é a favor da família e a favor da vida. Muito obrigado, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Cier, do Sacolão.
Bom dia, senhor presidente. Bom dia a todos que faz presente nessa casa. Bom dia aos nobres colegas vereadores. Bom dia ao GM Passos, GM Trajano, que está sempre aí colaborando aí com a segurança da nossa casa de lei. Quero aqui também me manifestar a respeito dessa pauta que a vereadora Kátia puxou aí, que para muitos e para todos é muito importante cada um se posicionar, que seja o lado que for, a ideologia, cada um pensa e age da maneira que achar certo. A gente, como cristão brasileiro, cristão, a gente não... Aquele que defende a família e a religião, a gente tem que saber muito bem o lado que vai estar neste momento, que é muito importante para o nosso Brasil, para a nossa bandeira, e para a nossa família e para a nossa religião. Eu também não concordo com a fala do ex-presidente Lula falar que quando criança passava na frente de uma banca de maçã, dava vontade de roubar aquela maçã e sair correndo. Eu acho que isso um ex-presidente que está com interesse de assumir o Brasil de novo, ele jamais pode falar isso. Nós, brasileiros, não podemos aceitar que o ex-presidente falar que não aguenta mais ver os jovens na prisão apanhando porque roubou um celular. Nós não podemos, como brasileiro, aceitar a fala do ex-presidente Lula, falar que o jovem, aquele bandido jovem, rouba um celular para tomar uma cervejinha. Nós, como brasileiros, nós não podemos aceitar. Cada um pensa o que quiser e pensa da maneira que achar melhor. Jamais nós podemos aceitar algumas coisas que vêm nas falas, alguns vídeos que a gente vem vendo aí na rede social. Porque se está na rede social, não é ninguém que está inventando. É real. Nós, como brasileiros, nós não podemos aceitar que eu, agora estou falando como pessoa do meu CPF, Jussier Batista do Nascimento. Nós, brasileiros, e eu que defendo a bandeira, a família, a religião, que eu defendo minha família, jamais podemos aceitar que num banheiro, entre homem no banheiro de mulher, ou no banheiro de mulher que entre homem. Não dá para entender, vou falar por mim, eu entrar no banheiro e do lado se aproximar uma mulher ou vice-versa. Sem conversa, isso não existe. Não dá para aceitar minha neta chegar em casa da escola e eu perguntar para ela, o que foi que você aprendeu hoje na escola? Ah, vovô, eu aprendi, a professora me ensinou como é que faz sexo uma criança. Não dá para aceitar. Não dá para aceitar. É uma coisa que não dá para aceitar. Então, quero aqui, senhor presidente, encerrar minhas palavras e nobres
vereador,
colegas.
Vereador, você, só me dá uma parte?
Pois não.
Por favor. Eu respeito o senhor de uma forma incomensurável, o senhor sabe disso. Agora, eu sou professor desde o ano de 99, sala de aula. Eu nunca ensinei ideologia de gênero, nunca vi um kit gay na escola. Eu nunca ensinei isso. Então, não generaliza na fala do senhor, não, porque, assim, fica estranho que o professor ensinar isso. Então, eu estou falando da minha realidade, da minha experiência. Então, assim, quando falar, não generaliza, porque eu não vou falar que não existe professor que não tem ensinado, não sei. Eu estou falando da minha realidade. Então, assim, quando generaliza, coloca todo mundo, como diz o vereador Mundi, né? Coloca todo mundo no mesmo balaio. E eu acho que não. Eu acho que a gente tem...
Frente,
não, vereadora Cátia, só um minutinho. Então, assim, eu acho que a gente tem que ter esse discernimento também quando a gente traz essa pauta. Até porque, gente, tem que ficar claro também que não é uma canetada do presidente que vai legalizar o aborto. Não é uma canetada. Primeiro passo por onde? Pelo legislativo. Não é uma canetada. Então, primeiro passo pelo Congresso, passa pela Câmara, passa pelo Senado. Então fica parecendo que ou o Bolsonaro ou o presidente Lula vai conectar e vai legalizar o aborto, vai legalizar as drogas, e não é assim. Primeiro vai passar pela aprovação do legislativo. Agora, o presidente lá em cima, ele pode sancionar, pode vetar parcialmente, totalmente. Então, assim, quando eu trago essa fala que eu estou generalizando, fica ruim de ambos os lados. E democracia é isso, é um. O que eu vejo hoje? Para mim não tem muita diferença de extrema esquerda e extrema direita, porque os dois estão no extremo. Só vê a bolha que ele está inserido. E não é assim. Acho que a gente tem que ter uma fala ponderada nesse sentido. E eu vou defender a minha categoria. Eu nunca ensinei ideologia de gênero na escola, eu nunca vi um kit gay na escola e etc. Então, é preciso ter um pouco de sabedoria quando eu trago essas pautas aqui. Em qualquer lugar, até porque, repetindo, não é uma canetada do presidente, qualquer um que seja, que vai legalizar o aborto. Primeiro passa pelo Congresso Nacional. Primeiro, então, a discussão primeiro é no Congresso Nacional. Então, se eu fiquei mexido nessa questão aí, que o professor ensina que tem que entrar no mesmo banheiro... Né? E eu até lanço um desafio. Os pais que têm aqui filhos nas escolas, quem de vocês, a filha já chegou lá em casa e falou, olha, minha professora, meu professor ensinou que eu posso usar o banheiro dos homens. Se tiver, é a minoria. Então, só foi nesse sentido, tá? E respeito demais a fala do senhor. Mas, assim, que às vezes a coisa reverbera de um jeito que não é, porque aqui a gente emite uma mensagem. E, às vezes, quem recebe a mensagem lá, recebe diferente, tá bom? Mas muito obrigado pela parte. E, como eu falei no início, eu respeito muito o senhor, o seu posicionamento e a sua fala. Muito obrigado.
Obrigado, Valso. Também te respeito muito, consideração, por estar sentado aqui do nosso lado, da mesma mesa. É o que eu falo, Valso, é que no passado surgiu várias cartilhas. Eles queriam implantar isso na época do governo PT. Eles queriam implantar.
Na tem escola 20. Eu nunca vi.
Não, não, eu não falei, entendeu? Estou falando que se o presidente Lula tivesse na nossa presidência até hoje, muitas coisas iam mudar. Você sabe disso.
Não é presidente Lula, não. Ele não é presidente, não. Corrija aí, ele é ex-presidente.
Se ele tivesse como presidente hoje, muita coisa ia mudar.
Presidente é o Bolsonaro.
Sim, se ele tivesse como presidente, que ele disputou a última eleição.
A partir.
Pois não, vereador.
O vereador Cie, eu concordo com a sua fala, porque você está falando para frente.
houve aí, essa cartilha ficou de repassar para as escolas, não foi repassada. Mas sim, foi feita essa cartilha para adotar isso aí. E você falou na sua fala também, em relação ao presidente se ganhar a eleição. Você não falou dos professores anteriores. Você falou assim, ó, pode acontecer. Né? Então, o que acontecer? Não, professor Nilza, eu respeito você.
Uma parte, vereador.
Não, a parte está com ele. Tá. Eu respeito você. Mas eu preciso entendeu? Falar. Quando eu estiver falando. É muito injusto. Não fica com ironia, entendeu? Acho que eu respeito todo mundo aqui. Quando eu vou falar, eu vi que você está fazendo isso, fazendo gesto. Não faça isso. Você é minha amiga, moço. Independente de nós somos vereador, nós somos amigos, entendeu? Eu respeito a sua fala. Jamais, quando você estiver falando. Vereador professor Nilson, eu vou ficar desdanhando de você, rindo de você. Jamais.
Vereador.
Vou respeitar você. Você é minha amiga.
Cia
obrigado pela parte, viu?
Sim. Um minuto para o senhor finalizar, por favor. O tempo do senhor já concluiu, tá?
Obrigado, presidente. Quero aqui concluir que eu sou Bolsonaro. Nós vamos dar a resposta no dia 30, no final do mês. Eu sou defensor da família, da religião. Eu sou defensor de que realmente haja e faça o melhor para o nosso Brasil. Dia 30, final do mês, nós vamos dar a resposta com a maioria dos brasileiros defendendo essa bandeira aqui. Obrigado, senhor presidente.
Com a palavra o vereador Dr. João Batista.
Olá. Está funcionando hoje? Bom dia a todos. Bom dia aqui, eu não compreendo. Bom, eu vou fugir um pouco dessa discussão de ideologia, eu acho isso, eu acho aquilo, tem vídeo, tem fake, é fake, não é fake. Mas eu vou tentar trazer a discussão para um lado um pouco mais técnico, talvez até um pouco mais chato e menos apaixonado. Eu entendo hoje, vivendo a política na prática, tá? Ainda me considero um cidadão como qualquer outro, mas que vive hoje a política, que a gente tem que deixar de lado um pouco as paixões. Tá? A gente, é claro, quem é esquerda vai continuar esquerda, quem é direita vai continuar direita, e tem os indecisos, e é para essas pessoas que eu queria falar. Tá? Primeiramente, analisando os dois candidatos, tem vários defeitos nos dois. Tá? Os dois falam demais, os dois falam besteira demais, e eu acredito que o Brasil precisaria de um presidente melhor do que essas duas opções que a gente tem. Mas uma vantagem que eu vejo já de início em relação ao Bolsonaro é a equipe técnica que ele tem colocado à frente do governo. Tá? Hoje eu sou um cara, eu não tenho vergonha de falar, que eu sou fã do general Mourão. Eu sou fã do general Heleno. General Heleno é um cara extremamente capacitado para orientar quem quer que esteja lá na frente, quem quer que esteja ocupando a presidência. Porque é um cara que estudou o Brasil a vida inteira, que defendeu e lutou pela pátria, que lutou pelos recursos da pátria, era um cara que estava lá nos governos passados como general de exército, que participou ativamente das decisões e foi calado quando o Brasil merecia sim ter alguém que defendesse os interesses nossos, da nossa nação. Tá? E hoje ele é um cara que tem voz, hoje ele é uma pessoa que tem respeito e grande influência no atual governo, e é um cara para quem eu presto minha homenagem aqui, que é o general Heleno, e merece continuar lá ajudando a definir os rumos da nossa pátria. E nesse sentido, eu acredito que o Bolsonaro seja melhor. Em relação ao Lula, só tenho uma coisa a dizer, eu acho que ele é um péssimo representante para a esquerda do Brasil hoje. Primeiro lugar, porque é uma pessoa que foi condenado por corrupção. Mas o STF tirou a condenação. Não tirou a condenação. Ele foi condenado em mais de uma instância, e aí o STF, por questões técnicas do processo, retirou e pediu para que se reiniciasse nisso o crime que ele cometeu, prescreveu. Crime que foi julgado e considerado como culpado por mais de uma instância, por mais de um juiz, por mais de um desembargador. Não foi simplesmente o ex-juiz Moro quem definiu a condenação do Lula. Foram várias instâncias e várias pessoas. Então, para mim, é um péssimo representante para a esquerda hoje. É o candidato a presidente Lula. Então, por isso eu não sou a favor. Sou a favor que talvez daqui a 4 anos a esquerda assuma, porque a gente não pode ter um lado só. A gente precisa do equilíbrio. E esse equilíbrio vai se ter, talvez, ao final de mais 4 anos de presidência do lado que hoje ocupa a presidência, porque, entre outras coisas, vai equilibrar o STF. Ah, mas se eu considerar que todos os juízes lá são imparciais, não importa, cada um ali tem o seu pensamento próprio e que é julgado quando um presidente vai colocar aquele nome à disposição para que seja sabatinado e escolhido para ocupar aquela cadeira. Então, se foram 13 anos em que a esquerda definiu quem seriam os nossos juízes do Supremo, é preciso que a gente tenha pelo menos 8 anos com o outro lado definindo quem são, para que a gente tenha daqui a 4 anos, talvez um equilíbrio do Supremo, talvez um julgamentos mais imparciais ou pelo menos mais equilibrados por parte do Supremo, e a gente não tenha isso que a gente está vendo hoje, tá? Essa tendência sempre a puxar para um lado só. Tá? Em relação à gestão pública, eu entendo que tem que ter equilíbrio. Eu entendo que a gente não pode ter um governo extremamente liberal, mas a gente também não pode ter um governo extremamente assistencialista que coloque o povo na posição de vítima, sempre vítima, sempre vítima, que tem que receber apoio, que tem que receber bolsa, tem que receber isso, tem que receber aquilo, e não é estimulado a produzir. Eu não vejo, posso até estar equivocado, nos governos de esquerda, essa tendência a tentar fazer com que o povo caminhe com as próprias pernas. E hoje eu vejo isso no atual governo, em alguns projetos que a gente vê sendo implantados, nessa questão da titulação, de entregar o título ao proprietário, ao assentado, para que ele se sinta dono da terra e queira produzir. Isso, para mim, foi um passo enorme em relação à reforma agrária no país, muito mais do que ficar aceitando e estimulando que o movimento sem terra fique invadindo terras, muitas vezes produtivas, e atrapalhando o Brasil a produzir. Tá? Eu sou a favor da valorização do pequeno produtor, já discuti isso aqui, é uma das minhas pautas como vereador, é a valorização do pequeno produtor, e eu acho que isso o governo federal ainda é falho, ele tem que trabalhar mais nesse sentido, e eu vejo que ele valoriza muito o grande produtor, mas eu não posso também desvalorizar o grande produtor, como eu vejo hoje na campanha do candidato Lula, falar que o agro nacional é fascista. Isso é uma fala extremamente infeliz. Você tá tentando derrubar quem hoje leva o Brasil nas costas, quem hoje gera grande riqueza para a nação e nos permite ter uma certa estabilidade econômica, um certo equilíbrio nas nossas contas, porque a gente tem quem produz. E é isso que um governo que vem assumir os próximos 4 anos tem que ter como prioridade, aumentar a produtividade, gerar mais emprego, gerar mais renda, que o povo consiga andar com as próprias pernas. Tá? Então, a gente tem que valorizar isso. Acho que o governo Bolsonaro falhou em relação à educação. Ele teria que valorizar mais a educação, principalmente o ensino superior no país. Precisa, sim, ser valorizado. A nossa produção científica precisa ser valorizada. Nossas universidades, apesar de já haver essa falsa visão de que toda universidade é ideológica, não existe gente séria trabalhando ali que precisa ser valorizada. Nossos cientistas precisam ser valorizados. E foi um grande feito a gente ter o ministro da Ciência do Brasil hoje ocupando um cargo no Senado, isso que vai fazer grande diferença para a nossa ciência, para o desenvolvimento das nossas universidades, que precisam ser valorizadas.
O senhor me dá uma parte, vereador Dr. João Batista?
Claro, claro.
É por isso que eu sou fã do senhor. O senhor está defendendo a sua posição sem atacar ninguém. O grande problema hoje é o quê? As pessoas, inclusive os nossos candidatos naquele último debate, eu comecei a assistir, eu falei, vou dormir, porque ninguém está trazendo pautas que o povo quer escutar, projetos, etc. Ficou aquela discussão, aquela picuinha, e hoje, infelizmente, os próprios eleitores estão aqui, esse é desse jeito, esse é aquele, esse defendeu, está falando que o Bolsonaro era a favor do aborto no ano 2000, que deu aquela entrevista, o Lula tem essa pauta que defende o aborto, então fica nessas situações, o que é mais importante é o que o senhor trouxe, olha, os projetos são esses, a gente pode caminhar aqui e fazer essa discussão, e nós até enquanto legisladores dessa casa, nós temos que trazer essa discussão. O que é que a esquerda traz? Traz isso não é de acordo com os meus princípios. Ponto. O que é que a direita traz? Não, isso é de acordo, não é de acordo. Então, é essa discussão que nós temos que trazer. Por exemplo, esse governo atual fez muita coisa bacana, mas educação ele falhou. Falhou tanto que teve 4 ministros de educação, gente.
Só para você ter uma ideia. Então, é elencar esses pontos que são pontos positivos, pontos negativos, e trazer para essa discussão. De ficar com, esse, né, com essas coisinhas, com esses picos, isso não leva ninguém a nada e não leva o povo a refletir. E a gente acaba, né, preso numa situação que é um círculo vicioso. Mas era isso que eu queria apontar. Muito obrigado.
Obrigado, vereador. Obrigado pela sua fala. Mas essa questão que eu falei no início, a questão de não trazer paixões para o cenário da discussão política, e sim discutir de forma técnica. Uma outra coisa que eu valorizo muito hoje no governo Bolsonaro, é claro que não é 100%, a gente sabe que uma hora ou outra ele acabou cedendo à politicagem, mas essa questão que o PT tinha de valorizar muito as lideranças políticas e colocar eles em cargos importantes e desvalorizar a capacidade técnica de cada um ocupar os seus cargos. Isso eu falo principalmente em relação aos ministérios. Tá? O Bolsonaro trouxe essa novidade que foi trazer gente técnica para ocupar. Olha o que fez o ministro Tarcísio, o ex-ministro Tarcísio, que se Deus quiser vai ser o governador de São Paulo. Olha a capacidade técnica daquele homem, um cara formado pelo IME, a principal escola de engenharia do Brasil e do mundo, um instituto altamente, que fez dele um profissional altamente capacitado na área dele. Então, a gente tem que valorizar muito a questão técnica de quem ocupa os cargos, seja ele ministro, seja ele simplesmente um secretário municipal. A gente tem que valorizar isso, e isso ficou muito em evidência no governo Bolsonaro, coisa que eu não via no governo Lula. A gente via muito cargo. Eu vi gente ocupando o Ministério da Defesa que não tinha nada a ver com as Forças Armadas. Isso é um absurdo, tá? Não estou defendendo aqui as Forças Armadas, mas isso mostra exatamente o que era o posicionamento.
Para o senhor concluir.
O posicionamento desse governo. Então, eu não sou a favor que a esquerda assuma no momento, isso vai trazer um grande desequilíbrio novamente para o país, das nossas contas públicas, da nossa capacidade de crescer. Essa mudança no momento que o país vai muito bem, não muito bem assim em todos os sentidos, é claro que tem aspectos que ainda estão muito negativos e precisam melhorar, mas no momento que o Brasil está em pleno desenvolvimento, a gente mudar o rumo agora vai ser desastroso para o nosso país, como foi para a Argentina, por exemplo, que teve um governo liberal, depois voltou no mandato seguinte para a esquerda, e o que quebrou totalmente a capacidade daquele país de voltar a crescer, e hoje vive como vive, por conta do excesso de impostos que tenta implantar uma cultura, uma gestão muito assistencialista, que o próprio governo não dá conta de manter, e o que tem acabado com a chance daquele país se desenvolver, gerando uma grande inflação, gerando toda a crise que hoje a gente sabe que existe na Argentina. Espero que o Brasil não siga por esse rumo, espero que as pessoas discutam de forma civilizada e um pouco mais voltada para a gestão do que fiquem nessas paixões de brigar por A ou B. Tá? Muito obrigado pela fala, obrigado por todos que participaram. Um abraço.
Quero agradecer aqui a presença do Rony e do Giovanni. Tiveram a oportunidade de falar por 10 minutos aqui, mas vocês chegaram agora. Muito obrigado pela presença de vocês. Passo a palavra agora ao vereador Miro Bike. Já falou? Vereador Índio.
Bom dia, senhor presidente, nobres colegas parlamentares. Era só para poder confirmar aí tudo que a vereadora Kátia falou. Sou de total acordo do que ela falou. Sou bolsonarista, vou votar, né? Porque nós temos que fazer uma escolha, um ou outro. Eu não tenho nem muito o que falar, porque todo mundo, na minha campanha estava lá minha foto com o presidente Bolsonaro. Então, todos já sabem que eu sou Bolsonaro mesmo. E falei isso em época de campanha, porque não tive medo de perder voto, não. Falei em época de campanha que eu era Bolsonaro. Quem gostasse iria votar, quem não gostasse não iria votar. Né? E sou bolsonarista, sim, vou votar 22, e é isso. E só para, não sei se eu vou estar nas próximas sessões, eu tenho outros compromissos, só para dizer aí da minha grata satisfação, que parece que realmente vai sair nossas emendas impositivas para a Câmara Municipal, né? E graças a Deus é uma conquista que vai ter essa casa, né? Porque precisamos sim. Eu conversei com alguns vereadores antes, que até então, como eu tinha colocado meu nome à candidatura de presidência dessa casa, e eu falei que caso Deus me concedesse, o meu primeiro ato como presidente seria colocar emenda impositiva. Então, não estou falando isso porque está vindo, porque eu já tinha falado isso antes com alguns vereadores. Então, sabe do meu compromisso e o que eu tinha dito, e eu iria levar isso a muita risca
uma
mesmo.
Uma parte, vereador.
É, só complementar aqui, vereadora. Então, graças a Deus não vai precisar, que já vai estar vindo aí agora essa emenda impositiva. Vamos estar fazendo, não sei os valores que vai estar sendo destinados para essa emenda impositiva, mas tenho certeza que nós, vereadores, todos os projetos que foram sendo levados para poder estar sendo utilizado, vai ser o único benefício da população. E bem para ela, porque, que nem eu havia dito antes, nós estamos aqui, temos prazo de validade. Podemos não estar, mas a população vai permanecer, a cidade vai permanecer. Temos que pensar sempre em melhorias e desenvolvimento. Hoje, na rádio, eu estava vendo mais uma empresa se instalando na nossa cidade, né? Um grande atacadão, né? Já está sendo construído, já estão fazendo aí seleções das pessoas. E é isso que nós precisamos para o nosso município, é geração de emprego. Se essas empresas grandes estão vindo para a cidade, é porque realmente Formosa tem porte para isso, para receber, tem gente, né? Tem potencial de crescimento, e é o que nós precisamos, né? Muitas coisas eu creio que vai estar vindo, né, de boa serventia para a população e também para essa casa. Nós vamos ter um papel aí muito importante. Uma parte dela, pode.
Só para esclarecer com relação à entrada do projeto da emenda impositiva agora nesse momento, vereador Índio, é que desde o início dessa gestão existe uma celeuma, né, com relação à propositura aí desse projeto.
Isso.
E prazos. E como primeira secretária, eu tenho esse compromisso de colocar esse projeto para votação ainda esse ano, porque a gente precisa cumprir o regimento interno. Então, o líder do governo falou que está sendo colhidas as assinaturas e assim que finalizar nós já colocaremos para votação. E o que não tem nada a ver com o presidente, pelo amor de Deus.
Não, não tem nada a ver. Eu só falei que, como eu não sabia disso antes, eu falei que se na minha questão eu ia correr atrás de fazer isso, para colocar isso, porque nós estamos precisando, desde o ano passado, que está vindo essa celeuma, se coloca, se não coloca, vai beneficiar fulano, esse clã, não sei o quê. Não, quem tem que ser beneficiado é a população. E graças a Deus, o nosso líder aí está sendo bem sensível a isso, né? Em pensar aí na população, né, porque nós vamos estar precisando. Agradeço de antemão, líder, viu? Vereador Con, que vai estar liderando aí essa questão da emenda impositiva. Mas era isso que eu queria falar, né? Então, nós vamos ter a partir do ano que vem aí. Eu creio, com certeza, todo mundo vai ser favorável a essa emenda impositiva, porque realmente vamos poder trabalhar e destinar para onde nós precisamos. Que nem ontem o vereador Valdes falou, questão de crédito, vamos ter oportunidade, sim. Vamos ajudar, vamos, né? Não vamos deixar só na mão do executivo, não. Vamos estar fazendo a nossa contrapartida também, né? Mas é isso. De antemão, quero agradecer a cada um dos amigos parlamentares e desejo a todos um bom dia.
Só uma parte, vereador.
Sim.
Só um segundo. Tá? Lembrando que isso é uma briga nossa desde que nós assumimos aqui o plenário, desde que nós entramos. Nós entendemos isso, né? A gente não está aqui simplesmente para ficar pedindo que o Poder Executivo nos ajude a ajudar a população. Isso dá uma certa autonomia para que cada um de nós coloque proposições no sentido de gerar, às vezes, despesa para o município, mas dentro de um valor limitado que vai ser bem definido na lei. A gente quer trazer e também, muito importante, divulgar isso para a população. Não é que eu vou tirar agora dinheiro da prefeitura e vou entregar para o morador, para a pessoa.
Não.
Não. Uhum. São benefícios públicos que serão trazidos, projetos serão trazidos aqui para a Câmara e serão aprovados por todos os pares, para que a gente possa ter a utilização desse recurso de forma clara, transparente e efetiva para a nossa população.
Não, é isso mesmo. Eu só queria para poder agradecer de público aqui ao nosso líder, vereador Con, né, que está trazendo isso para a gente, essa novidade. Então, assim, eu fico muito feliz. Fico muito feliz com isso. E tem muitas outras coisas boas, né? Outros projetos bons que vão estar vindo para essa casa aqui, que vai dar uma dinâmica muito bom para todos os vereadores estarem trabalhando, né? Mas é isso. Meu muito obrigado a todos vocês.
Com a palavra, a vereadora Simone Ribeiro.
Então, é um momento que não dá para se furtar, não dá para não nos posicionar diante do nosso papel enquanto líder, né? Pelo menos assim eu vejo. E quando a gente percebe que existe um extremismo, e realmente existe um extremismo, lado A e lado B, e eu sempre tive dificuldades com extremismos. No entanto, eu tenho refletido que se tudo não configurasse nesse extremismo, talvez eu não estivesse aqui. Talvez muitas pessoas não estariam hoje falando sobre política. Talvez muitas pessoas hoje não estariam avaliando currículos de ministros que estão nos representando. Talvez as pessoas hoje lá da zona rural, que a gente tanto fala, não teria dimensão do quanto eles estavam prejudicados em governos anteriores. Talvez, se eu não tivesse compreendido que realmente Deus ele usa momentos de maldição para trazer bênção, eu vejo bênção. Eu vejo que, eu acredito que o Jair Messias Bolsonaro vai ganhar sim, porque não existe outro, comparando com o candidato que concorre com ele, sinceramente, na minha opinião e na opinião de muitas pessoas que sofreram mais de 16 anos com politicagem, hoje eu vejo que dá para construir uma política de verdade efetiva, e isso eu falo representando todos aqueles que acreditam nessa perspectiva também. Então, são essas pessoas que eu preciso defender. Não tem santo, não tem político totalmente 100% coerente e não tem político totalmente ruim. Talvez, lá atrás, eu, enquanto cidadã, votei no candidato Lula por duas vezes. E quando o presidente Bolsonaro se candidatou, eu falei, o que esse doido vai querer fazer na presidência? Não tem condições. Só que, através do meu posicionamento de estudar política pública e de entender que aquele senhor que entrou na presidência, se fosse talvez eu, com toda a passividade do mundo que eu tenho, eu estaria fazendo muito pior. Porque o presidente Bolsonaro ele não recebeu só uma facada. Ele recebeu e recebe várias facadas. Graças a Deus, hoje, eu faço muito aqui pelo nosso município, pelo meu povo. Sabe por quê? Porque eu tenho apoio do governo federal. Porque é partidário. Não, é porque eu fui atrás, é porque eu conheci mulheres, em especial, como a ministra Damares, pessoalmente, diversos ministros. Conheci a Bia Kicis, e essas mulheres me ajudam a apoiar as mulheres do meu município. Graças a Deus, as mulheres hoje no nosso município podem ter esperança com seu título da terra nas mãos. Graças a Deus, graças à iniciativa do governo, várias pessoas que estão envoltas nesse processo aí de administração estão podendo trazer a Rota da Fruticultura como projeto efetivo que estava adormecido desde 98. Então, eu falo da minha experiência, talvez aquela, Simone, humilde, lá da roça, que eu nunca falei isso aqui, eu sempre digo que eu não uso a cor da minha pele para ganhar elogios, votos, etc. Eu não uso a minha profissão, porque eu sou Simone Ribeiro. A Simone Ribeiro, pessoa, lutou para chegar até aqui. E o que eu quero instigar é que todos nós, brasileiros, precisamos defender o nosso Brasil como propriedade. Formosa, Formosa não pode, por isso, por aquilo, Formosa a gente tem visto que pode sim. E talvez esse extremismo na política fez e vai continuar fazendo com que a gente se desperte realmente para entender o papel do político, da politicagem e da verdadeira política. Volto a dizer, não existe nenhum 100%. E realmente, doutor João, essa questão de ataques a pessoas é ruim, realmente. Então, que nós venhamos, povo formosense, brasileiro, todos que estão nos ouvindo aqui hoje, nos posicionando, que a gente entenda, que a gente faça a comparação. O que é mais ruim? Uma pessoa que sucateia o Brasil, que sucateia o Brasil, que entrega o nosso Brasil para outros países, ou aquele que fala potoca, mas faz muito mais no tocante, como ele bem diz, ao desenvolvimento do ser humano, que há muitos anos, vamos falar a verdade, perece na fila do hospital, morre de fome, morre de precariedade, de falta de política pública, e hoje nós podemos ter esperança em menos de 4 anos. Então, é por isso que eu apoio Jair Messias Bolsonaro.
Uma parte, gratidão. Vereadora. Uma parte? Então, eu comecei a falar, não quis falar mal do assistencialismo, tá, professora Nilza? Eu acho que o assistencialismo é importante. Existem muitas pessoas que precisam desse apoio inicial para crescer, esse apoio inicial para sair de situações de pobreza, situação de fome. A gente sabe que no Brasil nem todo mundo está vivendo no mar de rosas, né? Muita gente está passando dificuldade, precisa sim desse apoio. E é por isso que eu acho que tem que ter o equilíbrio. A gente precisa ter pessoas de esquerda, inclusive, trabalhando junto do governo, trabalhando junto. Então, essa polarização, essa paixão de acabar, porque tem que acabar com a esquerda, não. A gente precisa dos dois lados, a gente precisa aprender a dialogar, a gente precisa aprender a fazer da política algo de construção dos dois lados. Tá? É, hoje o Congresso, nessa última eleição, vai ter uma grande maioria da direita, e eu não sei até que ponto isso é positivo. A gente precisava ter os dois lados de forma equilibrada, trabalhando de forma equilibrada, discutindo. No momento em que a esquerda fica na minoria, uma minoria bem evidente, quando a gente vê quem foram os eleitos nesse último pleito, isso gera uma certa dificuldade, talvez gere até para o próprio presidente, porque ele vai ter uma direita que vai exigir muito dele. Infelizmente, a gente sabe que ainda existe a politicagem imperando no nosso país. São pessoas que vão, muitas vezes, tentar travar, como o próprio PSL. Desculpa, colega Simone, eu sei que foi seu partido pelo qual a senhora se elegeu, mas a gente sabe que o PSL forçou muito a questão do presidente não favorecer lideranças políticas na hora de nomear cargos do alto escalão, e sim priorizou mais a questão técnica. Então, a gente precisa ter o equilíbrio, a gente precisa ter os dois lados. Hoje, eu sou, racionalmente falando, a favor da eleição do presidente Jair Messias Bolsonaro, mas eu simplesmente não fiquei satisfeito da forma como o Congresso se organizou, e eu acho que isso vai ser prejudicial, seja quem for quem assuma a presidência. Tá? Mas, de qualquer forma, a gente precisa criar esse diálogo, criar esse canal de abertura para que os dois lados possam trabalhar juntos, sim, porque não é uma utopia, talvez, mas é necessário. Como é que a gente briga, a gente discute? Mas eu nunca vi, eu imagino que quem tem mais tempo na política, uma Câmara tão eficiente no sentido de discutir projetos e trabalhar projetos, como hoje a gente tem aqui. É uma Câmara que demora, muitas vezes, mais de 4 horas, excedendo o tempo, só discutindo projetos em prol do benefício da população. E é esse o meu entendimento, tá? A gente precisa de equilíbrio, e é claro, a gente vai chegar nesse equilíbrio um dia, quem sabe, e aí a gente vai ter uma política realmente madura no nosso país. Muito obrigado.
Só para terminar... Então, gratidão pela palavra, pelo momento. Muito obrigada aí por todos que estão construindo, né, conosco uma nova política, uma política que desperta na população, desperta no brasileiro o entendimento de que ele pode muito mais do que ele sempre teve, né, migalhas. Então, respeito aqui a vereadora, respeito o Valdes, respeito todos bolsonaristas e lulistas, não deveria ser assim, nós temos que realmente... falar sobre causas, né? E não atacar pessoas. Às vezes a gente fala assim com mais fervor, mas é porque está dentro, né? E a gente ocupa esse espaço de fala, então a gente gera ansiedade, gera expectativa, e a gente está aqui para aprender e avançar, então vamos respeitando e construindo que vai dar tudo certo.
Então, falta só mais 2 inscritos, né, para finalizar. Eu passo a palavra agora para minha companheira, eu que votei no Lula... E não tem vergonha de dizer que eu sou Lula. 4 anos atrás eu votei no Haddad. Eu votei no Haddad e voto no Lula de novo. Eu acho que tem que atender o povo mais carente mesmo, é diferente. Eu não vou entrar nessa polêmica. Eu acho que o Bolsonaro é um cara bom, mas o Lula vai ser muito melhor do que o Bolsonaro. E eu tenho certeza que torço para terminar essa eleição, pacificar o país e nós administrar e cuidar das pessoas. Isso é que precisa, acabar com essa guerra, o país está dividido. E aí quem dividiu o país não foi eles lá, foi o próprio povo que dividiu. Eu acho que talvez poderia ter aparecido um candidato melhor do que esses dois. Mas é o povo que quer, é o povo que escolhe. Então a gente tem que respeitar a voz da população, né? Com a palavra, a vereadora Nilza.
Mas você falou que tinha votado no padre, uai? Você falou que tinha...
Alô? Não quero lhe falar, meu grande amor, das coisas que aprendi nos discos. Quero lhe contar como eu vivi e tudo o que aconteceu comigo. Viver é melhor que sonhar. E eu sei que o amor é uma coisa boa, mas também sei que qualquer canto é menor do que a vida de qualquer pessoa. Belchior, imortalizado na voz de Elis Regina. Esse é o sentimento hoje que tem o país. Não quero lhe falar, meu grande amor, nas coisas que eu vi no fake news, nas histórias das cartilhas que não aconteceram, na possibilidade que não existiu e nos milhões, milhares de mentiras que têm sido feito para enganar o povo brasileiro. Eu quero falar não de 2 homens, Luiz Inácio Lula da Silva e Jair Messias Bolsonaro. Eu quero falar de 2 projetos. qual é o projeto hoje que serve à população brasileira? Qual é o projeto hoje que vai tirar 33 milhões de pessoas passando fome, mais de 130 milhões vivendo com um salário mínimo ou não tendo, e 10, 15 milhões de desempregados? Qual é o projeto hoje que vai defender o SUS e vai fazer com que a saúde pública seja verdadeiramente pública e para quem precisa? Porque quem tem planos de saúde pode fazer consultas e consultar médicos nos exteriores, esses não precisam da saúde pública. Eu não consigo falar, vereador Com, para os grandes pecuaristas, porque eu não sou pecuarista. Eu não consigo falar para o agronegócio, porque eu não tenho conhecimento necessário do agronegócio, mas eu consigo falar para o professor, para a faxineira, para o funcionário público, para os funcionários dessa casa, porque eu sou classe trabalhadora. E trabalhador entende o que é ser trabalhador. Eu quero falar do FIES, eu quero falar do REUNE, eu quero falar do PROUNE, eu quero falar das mais de 500 universidades públicas, eu quero falar da possibilidade das cotas, eu quero falar do pobre fazendo universidade, eu quero falar da mulher que recebe o Bolsa Família e que hoje, um programa tão criticado, que foi do nosso governo e que hoje é auxílio emergencial, porque tem fome. Eu não queria auxílio emergencial, eu queria pleno emprego. Eu não gostaria que tivesse cesta básica ou toma lá da cá. Eu gostaria das pessoas terem a dignidade de almoçar, tomar café, almoçar e jantar. Eu gostaria que as pessoas fossem reconhecidas. E aí, professora Simone, eu faço a defesa, sim, das cotas, eu faço a defesa, sim, da questão da cor da pele, porque só quem é negro sabe o que viveu. Só quem é mulher, só quem é homossexual, quem é gay, quem é lésbica nesse país, sabe o que vive. E quando a gente fala em política de gênero, tem um monte de gente no país que passa fome. Vai lá entender de política de gênero. E quando a gente fala do aborto, eu quero a vida, eu não quero armas. O mesmo que fala, eu sou contra o aborto, mata 700 mil brasileiros e brasileiras numa pandemia. O mesmo que fala, temos que defender a vida, não faz com que a vacina chegue no país quando a vacina tem que chegar. O mesmo que fala, eu sou a favor da vida, faz a propaganda, eu não gosto nem de fazer, porque ao invés de fazer o L de liberdade, o L de ser livre, o L de Lula, faz uma arminha, arma é para matar. A população não é boba. Se nós hoje temos 6 milhões de brasileiros e brasileiras que votaram para o presidente Lula, e se hoje em Formosa a gente tem, numa cidade do agronegócio, eu não acho que o agronegócio seja ruim, não. É necessário, é desenvolvimento. O que tem que ter é equilíbrio. O que as pessoas não entendem é que pode para todos e para todas. E aí, numa cidade onde a gente tem hoje 40% da cidade que entende, 23.400, se não me engano, eu vou ficar nos 23 mil em números redondos, que defende o presidente Lula contra 50 mil, 10 mil é muito pouco para uma cidade que tem hoje, a gente tira pela casa, 8, 10 falas a favor de Bolsonaro, e eu, professora Nilza, petista, de esquerda, que defendo um projeto. Você defende o Lula? Eu defendo um projeto. Porque quando a gente defende Lula e a gente defende o projeto, a gente defende melhores escolas para todos, a gente não defende o banheiro masculino ou feminino, a gente defende banheiros dignos dentro das escolas. A gente tem escolas hoje, ainda, pasmem, em currais. A gente não tem, pior que ter uma escola em um curral, ou uma escola totalmente degradada, e quem quiser ver isso, é só buscar nas reportagens. Mais que isso, a gente tem hoje a falta de escolas. Eu queria muito que tivesse as creches, professor Valdes, para ter banheiros nessas creches. A gente não tem nem as creches, como é que a gente vai ficar brigando se é banheiro de menino, se é banheira de menina? E aí eu quero voltar na fala. Não, eu queria saber quem é esse professor. E aqui em Formosa, inclusive, eu gostaria de saber, porque vocês não dão nomes. Porque vocês falam, porque a notícia, eu quero provas. Lula roubou, ótimo. Cadê a prova cabal desse roubo? Aí quando fala, não, mas tem 51 imóveis comprados com dinheiro público. Não, os imóveis podem. Então sabe aquela coisa assim de, a verdade dita, ela não é verdade? Hoje o país fica, isso chama-se falácia. Isso chama-se notícias falsas. Então, é por isso que eu, petista de esquerda, e sempre fui. Eu não sou do pula-pula. Eu sou petista desde que eu me entendo por gente, em 1989, fazendo FECLISF, hoje o EG, eu defendo a universidade pública, fazendo FECLISF, e eu entendi o que é que estava em jogo. Qual era a luta? E a luta é isso, povo formosense. Distrito, JK, Bezerra, Santa Rosa, que nós vamos de novo dar a vitória para Lula nas urnas. E aí eu posso falar São João da Aliança, eu posso falar Alto Paraíso e um monte. Aqui nós não ganhamos, mas nós crescemos demais por saber que a fome existe, que a miséria existe, que a pobreza existe e que a vida não é só a questão do aborto. A vida é não matar com armas, não deixar passar fome, cuidar do país dignamente quando se tem uma pandemia. Tudo isso é vida. Ou só importa a morte do que está na barriga. Você é a favor do aborto, professor Giza? Claro que não. Acho que ninguém tem que matar em momento nenhum. Mas eu sou a favor da vida daquela menina que, infelizmente, vai morrer se tiver que escolher entre ela e o filho. E, doutor João, o senhor sabe disso. O senhor é médico. O senhor é um médico pediatra. O senhor também não defende o aborto, mas o senhor defende a vida. E aí, a gente vê aqui em Formosa o número de crianças, a delegada Fernanda pode reafirmar, o número de crianças que são violentadas dentro de casa e passam por coisas absurdas, mas isso não vem em pauta. E, professora Nilza, você é a favor do aborto? Não, eu sou a favor da vida. Se aborto é morte, se aqueles que morreram na pandemia é morte, se aqueles que andam armados para matar é morte. Então, é pau que bate em Francisco não bate em Chico? Para uns eu sou favorável, para outros eu sou contrário? Se vamos pregar a vida, vamos pregar a paz, vamos pregar o amor, temos que deixar a hipocrisia de lado. Essa questão da cartilha de gênero foi da eleição passada. Foi superado. Aí, na eleição passada era Cuba, foi superado, agora é Nicarágua. Vocês acham que quem está passando fome, quem está na miséria, na linha da pobreza, consegue entender esse linguajar tão rebuscado? E outra coisa, eu sou católica, eu sou cristã também. Nem por isso eu vivo propagando nessa casa, em qualquer lugar, que o meu Deus é maior, que o meu Deus é menor e que Deus irá resolver. Deus nos deu o livre-arbítrio para escolhermos lá na religião que a gente quer, no espaço que a gente quer e com respeito e tolerância. Eu considero e acredito e sei que nós teremos um Estado laico. O Estado laico não tem religião. Você pode ser evangélico, protestante, católico, umbandista, do candomblé, ou do que você quiser e até não ter religião. Isso é respeito a todas as religiões. Então, essa casa tem que fazer o debate, mas tem que ter um debate digno, justo. Porque não existe um Deus melhor que o outro. O meu Deus, da Igreja Católica, não pode ser maior ou melhor que o Deus do Hermes. E Deus não está acima da gente. O meu Deus está aqui do meu lado. E o tempo todo eu estou com ele. Porque ele me protege estando aqui, ó, me cobrindo. Não fazendo de mim uma serva infiel e uma serva mentirosa. Por isso, eu voto Lula, eu voto 13. E eu sei que esses 6 milhões de votos têm toda a condição de virar 12 milhões de votos. Quem passa fome, quem não tem escola, quem fica em fila de hospital, sabe exatamente o que eu estou falando. Esse é o motivo da minha confiança. Por favor, professor.
Eu vou precisar de um pouquinho mais de tempo, só porque ela me citou. Professora Nisa, eu te admiro demais, tá? Entendo a sua necessidade de defender o seu lado, mas a senhora também não pode falar de fake news, tá? Quando a senhora fala que o Bolsonaro matou 600 milhões de pessoas, não, 600 mil pessoas,
700 mil, vamos...
700 mil não foi ele, foi o vírus, tá? Foi o coronavírus. Eu estava lá, eu estava na linha de frente, eu vi a coisa acontecer. Não é culpa do presidente que um vírus veio e matou um monte de gente no mundo inteiro. Em relação às vacinas, o Brasil foi um dos primeiros países a vacinar e vacinou muito mais do que muitos outros países. E essa CPI foi uma vergonha, tá? A forma como foi tratada, de não ter investigado os governos, ter aberto mão de investigar a forma como os governos lidaram com a pandemia, isso foi uma vergonha para uma CPI que se dizia em busca de justiça. Tá? Em relação às escolas, o presidente aumentou em 30% o piso salarial dos professores da educação básica. Isso aí é um grande feito. Tá? Isso é um grande feito. E as escolas básicas, que eu também defendo que têm que ser melhoradas, têm que ter atenção do governo federal, mas é principalmente atribuição do governo local, dos municípios. a questão dos imóveis, como a senhora falou, ah, não tem como provar que o Lula, se não tinha como provar, por que, que tanto juiz foi a favor da condenação dele? Por que tanto desembargador foi a favor da condenação dele, se não tinha prova cabal
dinheiro
de que ele...
Dinheiro devolvido.
E dinheiro devolvido, bilhões, não são milhões, são bilhões de dinheiro devolvido, se não houve roubo, se não houve irregularidades em relação aos imóveis do Bolsonaro, isso tem que ser investigado, concordo com a senhora, mas se foi dinheiro público ou não, era dinheiro pessoal deles, eu não sei de que forma, e eu espero realmente que a justiça e que a polícia investigue isso. Concordo que você tem que ser investigado. Em relação à religião, concordo. Eu acho que a gente não tem que usar a religião para defender lado A ou lado B, tá? Mas o presidente tem direito a seguir a religião dele e professar a religião dele e expor isso. Não é o Estado, é o presidente, é pessoal dele.
João, já encerrou o tempo, mais um minuto para a vereadora Nilza concluir, por favor.
E aí, eu quero deixar um recado, eu quero deixar um pedido, eu quero deixar um clamor. Meu povo de Formosa, do Goiás e do Brasil, não deixe se enganar e não deixe de ver quem é você. Eu quero terminar, eu comecei com Elis Regina e eu quero terminar com Elis Regina. Minha dor é perceber que, apesar de termos feito tudo, tudo o que fizemos, nós ainda somos os mesmos e vivemos. Ainda somos os mesmos e vivemos como os nossos pais. Obrigada, senhor presidente.
Muito obrigado. Parabéns pela fala, viu, vereadora? Gostei de ver. A senhora tinha que ter falado primeiro e depois terminado por último, para convencer os colegas a mudar de ideia aqui. Falou bonito. Aí eu também penso mais ou menos igual a senhora.
Parabéns pelas citações. Viu? As citações poéticas. Eu amo as citações. Somente as citações poéticas. É a ressalva.
Só concluindo aqui a minha fala, Nilza. O Hermes falou do assunto sobre o vice-prefeito, dos cargos, de tudo, da perseguição e tudo. Mas é assim, é igual Lula e Bolsonaro. Você analisa o que você quer de bom do seu candidato. O que você, do bom do outro, você deixa passar em branco. E aí o que acontece é o seguinte, o prefeito também foi atacado, entendeu? Chamado de ladrão, sem prova, e falar um monte de coisa, é do jogo político, faz parte do jogo. E ele também teve que se reagir. O Bolsonaro, esse povo, eu nunca vi uma pessoa tão forte, esse grupo Bolsonaro, para fazer fake news. Isso é internacional. Eles produzem fake news mesmo, e a mentira deles vira verdade, porque... Você vai combater isso, eles falam, não, mas você não viu não, tal. Ué, uma pessoa fez lá um vídeo lá, nu, aí fala um monte de bobagem lá. Não, pai, foi o Lula que falou, não. Quem falou foi outra pessoa, quem fez foi outro. O Lula concorda com os gays, com isso, com aquilo e tal, cada um tem que ter a sua liberdade. Não, mas aí o Lula, você não viu não, o Lula falou isso. O Lula falou de um contexto, você já pega outro contexto, e é assim. Então, vamos torcer para acabar esse dia 30 e pacificar o país.
Pela ordem, presidente.
Pois não, vereador. Você não pediu voto para o Bolsonaro na campanha. Se você tivesse pedido, você tinha ganhado
não
mais voto.
Não pedi. Meu santinho era verde e amarelo, sou. Minha bandeira jamais será vermelha. Deixa eu falar uma coisa aqui, assim, dentro desse contexto que o senhor está falando. Eu, como apoiadora do Bolsonaro, eu quero me desculpar com todos os nordestinos que foram veementemente atacados essa semana. Eu venho de uma família nordestina, meus avós são baianos, minha mãe também. E, infelizmente, chega numa reta final de uma campanha dessas, eu senti muito assim, a forma como foi feito por parte dos nossos apoiadores. Não precisa disso, e eu, como bolsonarista, peço desculpas a todo o povo nordestino que nos assiste aqui em Formosa e no Brasil todo, onde essa fala chegar. Não precisamos disso para vencer as eleições. O Nordeste e os nordestinos são as pessoas que nós amamos, respeitamos e precisamos também considerar como consideramos todo o resto do país. Então, quero deixar essa fala minha aqui, como bolsonarista que sou, não apoio esse tipo de política. E aqui fica o meu respeito a todo o povo nordestino que eu amo de paixão.
Com a palavra, vereador Valdo José.
Bom dia, senhor presidente, nobres pares dessa casa, aqueles que nos assistem,
todos os convidados que estão hoje aqui no plenário. Quero registrar a presença do meu amigo, advogado, doutor Pedro, está ali me aguardando para uma região, doutor Pedro Gualberto. E agora eu quero trazer a pauta municipal, né? Também. Sim, a senhora já sabe da minha posição, vereadora Kátia. Mas eu vou falar aqui um pouquinho. No entanto, não, vereador Com. O tempo é meu, eu falo assim. Pode deixar. Questão relacionada ao ônibus, gente. Vou hoje tentar falar com o secretário de saúde. O ônibus está parando na estrada o tempo todo. O ônibus está esquentando, chegando atrasado em Goiânia. Motorista cochilando. Então, os velhos problemas de sempre no transporte fora de domicílio. Então, fica aí, mais uma vez, essa reclamação. Como vai ser feita essa gestão desse transporte? Mesmo problema de sempre. Doutor João, quero convidar o senhor para nós irmos ao Hospital Estadual de Formosa. Tem denúncia grave lá relacionada à UTI. Falta de medicação, inclusive medicação até para febre. Dizem que estão faltando lá. Então tem uma denúncia, a pessoa tem foto, tem vídeos. Então quero chamar o senhor para a gente verificar essa situação. Quero deixar claro também, até porque diz respeito a essas discussões, eu sou totalmente a favor da vida e totalmente contra o aborto, no sentido mais lato da palavra. Então, só para ficar bem claro. E ratificando até a minha fala no comentário da explanação do vereador Cie, que nenhum presidente, nem o nosso presidente Bolsonaro e nem outro que vier, ele tem o poder sozinho de aprovar, né, leis abortivas contra a vida e etc. Tem que deixar claro para a população, e a gente tem que falar sobre isso, que é o Congresso Nacional, que é o Legislativo, que vai validar uma lei dessa, e se for aprovada, o presidente ainda tem como atribuição ele poder sancionar ou não. Então, nós temos que encaminhar essas discussões também. E, por fim, eu sempre sou a favor de um país onde a misericórdia, o olhar de misericórdia, a empatia e o respeito esteja acima de qualquer coisa. Se você me respeita, eu te respeito. E aí, sim, nós vivemos uma democracia. Uma democracia, ela é feita com liberdade. Liberdade de fala, liberdade de pensamento. Cada um fala aquilo que acha que é certo e defende o seu ponto de vista. Mas respeito, acho que tem que caber em qualquer lugar. E nós, né, vereadora Simone, formadores de opinião, doutor João trouxe uma fala muito pertinente, você, a vereadora Nilza, nós temos que clarear, que é uma palavra que você gosta de usar, né? Clarear esses debates. Ensinando o povo o que é política, o que é um projeto de governo. É isso que nós devemos fazer. Clareando, né, levando isso para a população, consequentemente eles vão fazer uma escolha mais assertiva com os seus propósitos, com o seu propósito, com o seu princípio e com a sua missão. Então, finalizando a minha fala, eu quero deixar isso aí. Eu te respeito e você me respeita. E assim nós vivemos em democracia. Isso sim é sinal de liberdade. Muito obrigado a todos.
Com a palavra, vereador Com.
Bom dia, presidente. Bom dia a todos presentes. A benção, Bruno. É meu amigo e filho, Rony, que veio aqui também nos prestigiar junto com todo mundo. Nós já tivemos uma bela discussão aqui a respeito da classe dos trabalhadores da prefeitura. Me pontuei em melhorar sempre, qualquer classe que seja, se um tiver direito, todos têm. E vamos lutar para que isso continue acontecendo, né? Devagar vai acontecendo, aumenta de um, aumenta de outro. Esse prefeito tem feito um trabalho muito bom em melhorar a condição de vida dos seus funcionários, do pequeno até o grande, mas de acordo com o que ele pode ser feito, assim. Até a respeito da classe suas, eu conversei com
o assessor jurídico, eu não consegui conversar com o prefeito esses dias, por causa da eleição e tudo que aconteceu. Mas voltando ao nosso assunto, quando a minha amiga Nilza me falou que eu sou pecuarista, né? Entendo pecuarista, mas eu sou pecuarista, meu pai era pecuarista, e meu pai sempre foi muito mais social do que todos. Porque na minha fazenda, só para você ter noção, eu tenho 32 irmãos que meu pai criou, que passou a ser irmão de criação. E as pessoas que ali iam trabalhar, meu pai fazia uma residência mais perto, não perto da fazenda para ser um empregado, para se tocar. Então essas pessoas até hoje estão com a gente, né? Hoje já tem netos, bisnetos, né? É uma família muito grande, sempre pensando no próximo. E assim eu aprendi com meu pai, sempre pensar no próximo. Eu nunca precisei de ser vereador nem um dia, nem no primeiro mandato, nem no segundo, nem no terceiro. No segundo mandato, que eu acho que meu mandato foi muito bom, com a assessoria do secretário Rony Barço, que na época era gari e virou auxiliar de administração, depois me pediu uma ajuda para fazer faculdade, fez faculdade, passou e hoje está onde ele está. Mérito próprio, luta, e a gente sempre valorizando as pessoas que estão junto a gente. A gente foi falar da agricultura familiar, eu fui superintendente da agricultura familiar, não tinha secretaria naquela época, então a gente não tinha tanto poder de agir. E conseguimos muita coisa para que o governo ajudasse o nosso povo, né, a melhorar de vida. Né, agora veio junto às titulizações do pessoal dos assentamentos, onde tinha o nome de Sem Terra, hoje não tem mais, são assentados, estão trabalhando, e agora até poucos dias nós conseguimos uma emenda aí com o deputado, que já está na prefeitura, para a gente criar um entreposto, que é para ajudar a agricultura familiar a crescer, junto com os vereadores, todos que assinaram, junto comigo, não foi eu só, todos os vereadores. Isso é trazer melhoria ao povo, junto ao deputado, aos nossos deputados. Não vou fazer propaganda de deputado, não, porque quem ganhou, ganhou, quem perdeu, perdeu. Mas nós precisamos de ser unidos. O que o Valdes falou de respeitar ao próximo, eu respeito todos os vereadores aqui, né? E principalmente os que parece que acham que eu sou contra, mas eu tenho certeza que não, que a Nilza e o Valdes, que se são, a gente fala, é petista, brincando, né? E meu amigo Mundim, que somos amigos há muito tempo, né? De vereadores, de luta pela nossa cidade, nós lutamos pela nossa cidade. E hoje, gente, foi falado muito aqui da escolha para presidente. E realmente, quem vai julgar é o povo. No meu modo de pensar, hoje o melhor candidato é Bolsonaro. Porque o outro já veio, já fez, disse que tirou o povo da pobreza e não tirou nada. Porque o mundo cresce e sempre vai ter mais dificuldades. E o Bolsonaro, mesmo com crise, 2 anos de pandemia, mais guerra, mais o primeiro ano que ele pegou de um governo que veio deteriorado completamente, manteve nós, o país, Brasil, em primeiro lugar. Nós, ninguém está passando fome. Esse negócio de passando fome existe sim. Porque nem todos têm o mesmo direito não, a conseguir chegar ao seu emprego, porque está faltando, mas está cada dia mais diminuindo, porque o governo trabalha para isso, como o outro governo também trabalhou, só que não conseguiu também, porque cada dia mais, quando nós geramos 1 milhão de emprego, nasce 3 milhões de crianças. Então sempre o próximo governo que vier, vai faltar emprego, vai faltar também comida, alguns que não conseguem se ter a cultura de trabalhar. Mas hoje em Formosa, você não acha um empregado para trabalhar para você. Você não acha uma pessoa, uma secretária doméstica, você não acha pedreiro, você não acha servente, você não acha uma pessoa para trabalhar com a gente na fazenda. Por que que está faltando gente? Cadê os empregos? Os empregos estão aí, mas não tem as pessoas. Está acontecendo uma coisa errada. Na zona rural não tem ninguém. Eu vou na zona rural, nos assentamentos, tem 100 pessoas assentadas num assentamento, eu vou na casa deles, e se eu achar 30 nas casas, são muitos. Então as pessoas estão na zona rural, ganharam as suas terras, mas não estão produzindo. Aí fala, porque não está tendo. Olha, só quando eu fui superintendente da agricultura, todo mês, através do Senado, nós fazíamos um curso de tudo que você imaginar, referente à zona rural e dentro da cidade. De pedreiro,
a servente, a borracheiro, a soldador, fazedor de queijo, fazedor de doce, amassador de cavalo, tudo quanto é coisa. E continua isso no governo. A Michelle continua fazendo, o Beltrão continua fazendo, a Brasgrão também tem, através da... esqueci o nome da menina, costuma fazer toda semana, inclusive a gente cede o Senar, a gente cede o Divinódromo, porque é um órgão do Divino, é de todo mundo, para que esses cursos sejam realizados lá, porque lá tem uma estrutura muito boa. Então, toda semana tem curso, é gratuito, é feito do governo. Então, nós estamos trabalhando para que o nosso povo saia, aprenda a trabalhar, aprenda a ganhar o pão. Eu também não sou a favor de ficar dando dinheiro, 600 e tal, mas eu sou a favor, sim, de proteger as mulheres, porque a maioria das mulheres que recebem são maridos que largaram elas e com filhos e vão embora. Então, esse auxílio, eu sou a favor só por causa disso. Por não, eu não seria a favor, porque a gente tem que ensinar a trabalhar, não a ganhar o dinheiro fácil. Nós não podemos fazer isso. E nós estamos fazendo isso, o governo Bolsonaro está fazendo isso. Está aí a prova dos ministros nossos, que foram, tiveram a votação para senador, enormes, porque prestaram serviço à população que precisa. O Bolsonaro foi muito feliz ao não nomear nenhum... assessor de outros, como fala, um político de carreira, em sim nomear técnicos. E é claro que, como foi falar, que é na educação e tal, existem nomeações erradas. Todo lugar tem, prefeitura, governo, e isso que deu errado, manda embora e põe outro que tem, até acertar. Não pode deixar o errado lá até no final. Então, gente, respeito todos, minha amiga de coração, de criança, né? Nós dois somos amigos, Valdo também. Mundinho que não está aqui, né? Marquinhos, não vou falar nada, não, que Marquinhos é vira-folha. Mas é um excepcional amigo. Trabalhei com ele muitos anos e sei que se você precisar dele, ele tira o tatu do buraco. Então, gente, é assim, ó. Respeita a todos, vamos votar de quem achar melhor. Eu garanto, não posso garantir, não, não garanto, não. Eu garanto que é o seguinte, que um dos dois vai ganhar. E eu tenho certeza que é o Bolsonaro. Muito obrigado a todos e me desculpe qualquer coisa.
Eu não sei se eu passei batido aqui. Não está escrito aqui, a delegada vereadora Fernanda, a senhora não vai falar? Não tendo mais, havendo ninguém a falar, na explicação pessoal... declaro oficialmente encerrada a presente sessão ordinária, convocando-os todos para a próxima sessão no dia 18 de outubro de 2022. Bom dia a todos e hoje tem sessão solene às 19 horas.